Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo sanciona sem vetos projeto que torna crime a violência psicológica contra a mulher. Cátia Abreu defende maior participação feminina nas Forças Armadas. Lei Geral da Proteção de Dados começa a valer no próximo domingo. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. O texto que entra em vigor também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Repórter Maurício Desante.
A nova lei insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, caracterizado como aquele que causa dano emocional, prejudicando ou perturbando o seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Esse tipo de violência pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, por exemplo. A pena prevista é de prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A lei também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Se a mulher for até uma repartição pública ou entidade privada participante do programa e mostrar um X escrito na mão, preferencialmente em vermelho, os funcionários deverão adotar procedimentos para encaminhar a vítima ao atendimento especializado. A ideia é proporcionar à mulher um canal silencioso para denunciar a violência e ser atendida de forma imediata. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que relatou a matéria no Senado, disse que a iniciativa é mais um instrumento para melhorar a segurança das mulheres vítimas de violência.
É que muitas vezes a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou em outros órgãos de atendimento à vítima pedir socorro. E tal situação, aliás, ela foi agravada no contexto da atual pandemia da Covid-19, cuja prevenção impõe isolamento social para evitar a propagação da doença.
A nova lei teve origem no projeto de lei 741 de 2021, sugerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e apresentado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí.
Já a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, defendeu uma maior participação feminina nas Forças Armadas. Ela é relatora de um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de 30% de mulheres no alistamento militar. Repórter Raquel Teixeira.
Em encontro com o ministro da Defesa, general Braga Neto, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a criação de uma cota de 30% para o alistamento militar feminino. Ela afirmou que as mulheres possuem aptidão física e mental necessária para ocupar os postos.
As mulheres, elas têm uma vocação nata para comandar pelotão. Esse pelotão é o pelotão de casa. É o mais difícil e indisciplinado que tem. Então, vocês não precisam temer a presença das mulheres, porque elas vão dar um sentido de organização impressionante nas Forças Armadas. Elas farão a diferença dentro dos batalhões e serão uma contribuição extraordinária.
Em resposta, o Ministério da Defesa alegou que o efetivo feminino no Exército chega a 12 mil integrantes atualmente.
As penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados vão começar a ser aplicadas em agosto, 3 anos após a sanção. A medida dá ao cidadão mais poder sobre seus dados pessoais e multa empresas e órgãos públicos em até 50 milhões de reais. Repórter Marcela Cunha.
Empresas e órgãos públicos podem ser multados em até 2% do faturamento, com limite de 50 milhões de reais, por vazamento e mau uso de dados pessoais dos consumidores, além da proibição de atividades relacionadas ao tratamento de dados. As exigências valem tanto para as lojas físicas quanto para as virtuais, situadas no Brasil ou no exterior, que ofereçam serviços para pessoas localizadas no país. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que também é professor de Direito do Consumidor, explicou que os 3 anos entre a sanção da lei e a aplicação das penalidades foram fundamentais para que as empresas se preparassem para as mudanças.
Esse intervalo possibilitou justamente que as empresas pudessem se adaptar e a entrada em vigor das sanções dará ainda mais proteção ao consumidor e segurança ao mercado brasileiro que ingressa no rol de mercados internacionais com a proteção dos seus dados.
As punições vão contribuir para a proteção proteção de dados pessoais e evitar casos como o do mega vazamento de informações vinculadas a mais de 220 milhões de CPFs no início do ano. O usuário precisa ser informado como seus dados serão tratados e consentir com o compartilhamento.
O governo editou a medida provisória de recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. A pasta foi desmembrada do Ministério da Economia em um momento de reacomodação política e desemprego recorde. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente Jair Bolsonaro iniciou o governo com as pastas do Trabalho, Planejamento e Fazenda reunidas em um superministério da Economia, a cargo de Paulo Guedes. O próprio Bolsonaro admitiu agora que, em nome da governabilidade, precisou fazer mudanças, entre elas, recriar o Ministério do Trabalho, responsável pela administração dos fundos de garantia do tempo de serviço e de amparo ao trabalhador. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE revelou que 14 milhões de pessoas estavam buscando emprego no último trimestre, maior número desde que a série foi criada em 2012. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, diz que basta sair na rua para ver o grande número de pessoas desocupadas.
E que, na verdade, o que a gente vê, 14,7% de desempregados, mais 6% de desalentados, e não precisava nem de pesquisa. Basta a gente sair na rua, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, os canteiros estão lotados de pessoas, famílias inteiras desempregadas.
O deputado licenciado Onyx Lorenzoni deixa a Secretaria-Geral da Presidência para assumir o Ministério do Trabalho. Já o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o novo chefe da Casa Civil, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. A medida provisória que recria o Ministério do Trabalho tem efeito imediato, mas precisa do aval do Congresso Nacional para continuar valendo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou 6 anos de vigência da Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Autor do projeto que deu origem à lei, Paim disse que o Estatuto integra uma transformação social na qual a visão assistencialista dá lugar ao protagonismo das pessoas com deficiência na busca por direitos. Ele ressaltou também que, embora tenham sido muitas as conquistas do Estatuto, ainda são inúmeros os desafios a serem superados após a pandemia, especialmente no campo trabalhista. Segundo o senador, dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, indicam que, em 2020, o desemprego teve um aumento de 30% no segmento das pessoas com deficiência.
Segundo o DIEESE, foram fechados 849 mil vagas formais de emprego no Brasil de janeiro a agosto. Desse total, 171 mil eram de vagas destinadas à pessoa com algum tipo de deficiência, o que dá 20% do total de empregos perdidos.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, questionou carta na qual 7 integrantes da Organização das Nações Unidas criticam um projeto dele que altera a lei antiterrorismo, por considerá-lo em desacordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ao qual o Brasil aderiu em 1992. Segundo o senador, o projeto trata apenas de reinserir no texto da lei os trechos vetados em 2016, considerando assim como atos de terrorismo, incendiar, depredar, saquear ou explodir meios de transporte ou outros bens públicos ou privados, bem como aquelas ações que visam sabotar ou danificar sistemas informatizados por motivações políticas, para com isso desacreditarem ou intimidarem autoridades públicas. Lazier afirmou que não se justifica o temor da ONU, uma vez que o projeto não contraria a liberdade de expressão ou manifestação, mas apenas busca inibir atos de violência que geram medo na sociedade e destruição do patrimônio.
Precisamos dessa definição. Por isso, entendo que a necessidade do Estado, como promotor da segurança da população, da paz social, dos direitos de propriedade, é preciso que definimos. Urge, então, que tenhamos essa discussão do projeto 272 para que o Senado determine o que é e o que não é terrorismo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.